Quando desejamos muito alguma coisa, nem sempre estamos dispostos a dedicar tempo e esforço à realização daquele sonho. Nossa impaciência nos induz a exigir apressadamente a satisfação de nosso desejo. Curvamos-nos então, quando nada dá certo, aos dois equívocos responsáveis por não conseguirmos realizar absolutamente nada. Primeiro nos iludimos de que será fácil demais. Em seguida, desistimos da luta por achar que não conseguiremos vencê-la. Para exibir no dedo um lindo anel de brilhantes, a bela dama depende de um garimpeiro com suficiente obstinação para catar um diamante, às vezes durante meses a fio, depois um outro homem com talento bastante para nos moldar a forma que tanto prazer nos dá aos olhos. A graciosa borboleta que nos delicia com seu voo colorido não nasceu assim bela e formosa. Teve de primeiro contentar-se em ser crisálida e ainda antes suportar o tempo em que era apenas uma lagarta feia e repulsiva. Somos muito impacientes, exigimos resultados imediatos e oferecemos quase nada em troca, mas tudo tem um preço nessa vida. Seguidamente nos esquecemos de que até Deus, para erguer a sua obra, precisou trabalhar e persistir por 6 dias para só então descansar.
Show da manhã 98.
Agora são 8:10, esta é a 98 FM, rádio que é tudo de bom. Hoje, 22 de setembro, é dia da juventude do Brasil. Olha nós aí.
Quem? Nós?
Dia do atleta paralímpico, dia nacional da defesa da fauna, dia nacional da defesa da fauna e os bichinhos morrendo tudo.
Ai, né? É terrível.
Ei, lasqueira. Jesus. Dia do contador, dia mundial. Sem carro, sabia dessa?
Sim.
Dia Mundial Sem Carro e Dia Nacional da Banana.
Ai, olha o que temos aqui, banana.
Tá vendo? Eu dou uma fruta dessas para os que defendem a fauna brasileira, viu?
Tá vendo?
Dá uma banana pra vocês, tá bom?
Tá falando em mim aí, tá ok?
Não tô falando de você não, seu banana. A pessoa que nasce no dia 22 de setembro costuma ser sensata e equilibrada, embora possa dar demonstrações de intransigência quando contrariada. Tem uma visão toda particular das pessoas e do mundo, o que pode torná-la eventualmente crítica e teimosa na defesa de seus pontos de vista. Não é de fazer amizade com facilidade, pois é um tanto desconfiada e introvertida. Seu sistema nervoso é bastante delicado e qualquer aborrecimento é capaz de tirá-la do sério e torná-la excessivamente preocupada. É pessoa atenciosa, sempre pronta a ouvir e ajudar, mas pode deixar-se enganar por outras criaturas ardilosas e oportunistas. Desperta inveja com frequência em função do capricho e dedicação com que desempenha suas tarefas, motivo pelo qual deve manter-se atenta e de olhos bem abertos. No amor, perde algumas oportunidades de ser feliz em função da insegurança e da timidez. Sabe quem nasceu no dia 22 de setembro?
Quem é?
Além de muita gente boa, os famosos. A atriz Zezé Polessa, a cantora Vanusa, que inclusive está muito doente, né? O tenor italiano Andrea Bocelli.
Uou.
E o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário.
Ai, valeu, Renato.
Também conhecido como Ronaldo Fenômeno.
Isso mesmo, sabe quem mais, Renato?
Ronaldo Gordo também,
tadinho,
né? Quem mais?
Temos também, hoje foi o nosso querido e falecido Lombardi, que participou muitos anos com o Silvio Santos.
É você, Lombardi?
Realmente, patrão, sou eu mesmo.
Aí. O anjo da guarda dos nascidos no dia 22 de setembro, inclusive do Lombardi, é Rahael.
Vamos?
É interessante porque são 3 H's no nome desse anjo da guarda, mas esse H ele se pronuncia como R, né?
Uhum.
Então fica Rahael.
Uhum.
Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8:18, temperatura de 11 graus, chegou a hora da gente fixar, intensificar a nossa conexão com o Todo-Poderoso, aquele que nos guia e nos protege 24 horas por dia.
Com a graça de Deus.
Obrigado, Senhor, por mais esse lindo dia maravilhoso. Não importa se está fazendo sol, se está nublado, o dia é lindo e será de glórias para todos nós.
É verdade, Senhor.
Porque hoje tudo vai dar certo, para todos nós. Hoje não estamos temendo fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldade, nem coisa nenhuma. Porque sabemos que tu, Senhor, está nos protegendo.
Sim, Jesus.
Há aqueles que já acordam derrotados, mas não nós. Nós que te conhecemos e confiamos em ti, não importa que ontem tenhamos adormecido na companhia do medo, da desesperança, das preocupações, sabemos que o dia que nasce é só de vitórias.
É verdade, Pai.
Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos desanimar, muito menos de nos derrotar. Sim. Porque tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo.
Amém.
O poder de nossos problemas e inimigos se desfaz diante da tua presença. Por isso nada nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante, Senhor, a tua presença, não apenas em nome de nossa humilde imagem, mas em nome de todos aqueles que sofrem.
É verdade, Senhor.
Dos abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem fracos, cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, dos que não têm mais forças para lutar.
Intercede, papai.
Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem.
Sim, Jesus.
Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se tu estás conosco, Senhor, quem ousará estar contra nós? Está escrito, 10 mil cairão à nossa direita, 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos.
Amém.
Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta terça-feira um marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. Esta é a gloriosa 98 FM, a rádio que é tudo de bom.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu ainda não estava acreditando que a gente ia se casar. Parecia um sonho. Eu pegava aquele convite de casamento na mão e ficava olhando e lendo os nossos nomes ali, uma vez atrás da outra. Gilmar Luiz Siqueira e Marli Aparecida. Muito breve, ela também teria o meu sobrenome. Era uma sensação assim, tão gostosa, que me dava uma euforia, uma alegria que eu não conseguia nem explicar. Eu amava essa mulher desde que me conhecia por gente, desde que era um menino correndo atrás de bola na rua. Lembrava das nossas brincadeiras ali em frente de casa. Ela morava na minha rua E tinha dia que passávamos a tarde toda jogando vôlei, conversando na nossa turminha de amigos, escutando música. A Marli, na verdade, ela nem imaginava, mas não fazia nem ideia, mas eu já era apaixonado por ela. Olha só, eu sei o quanto sofri quando a vi beijando outro cara pela primeira vez. Ela devia ter uns 14, 15 anos. Sofri muito quando vi aquela cena. Que cena tenebrosa para mim. E foi apenas a primeira vez. Porque depois disso, ela teve vários namoradinhos e sempre que eu a via com alguém, eu ficava arrasado. Eu também ficava com outras meninas, mas o meu coração nunca deixou de pertencer a ela. Foram tantos desencontros. Ela, inclusive, chegou a namorar sério com um cara que tinha conhecido no trabalho. Eu cheguei a pensar que fossem até se casar, porque foi o seu namoro que mais durou. Até que finalmente chegou a minha vez. Olha, se eu fechar os olhos, lembro de tudo em detalhes. Aquele dia foi o mais glorioso de toda a minha vida. Numa dessas coincidências da vida, aconteceu que eu tinha deixado meu carro na oficina para fazer uma revisão. Tinha uma viagem de trabalho, dali alguns dias. E justamente nesse dia, acabei pegando o mesmo ônibus que a Marli. Eu continuava gostando dela, claro. Mas já não era mais aquela paixão louca do começo. Até porque muito tempo já tinha se passado. Eu já estava com 25 anos. Mesmo assim, só de conversar com ela, de vê-la ali tão pertinho de mim, de sentir o seu perfume, eu senti reacender aquela chama de paixão. Eu não tinha o celular dela, porque nessa época a gente nem se encontrava muito, eu trabalhava, ela também. Por isso aproveitei aquele nosso encontro fortuito, um encontro assim ocasional, para pedir o seu celular. De modo que a partir daquele dia, a gente passou a trocar mensagens. Até que um dia, combinamos de sair depois do serviço. Aí na volta do nosso encontro, eu lhe dei carona até em casa. E foi nesse momento que trocamos o nosso primeiro beijo de amor. Ah, como eu tinha sonhado em beijar aquela boca. Só eu sei quantas e quantas noites eu perdi imaginando a gente se beijando. Pensei que nunca fosse acontecer, juro por Deus. Aí de repente, estávamos nós dois ali, dentro do carro, com nossas bocas coladas uma na outra. Eu fiquei tão emocionado que até confessei, porque ela não sabia, nem desconfiava. Eu sonhava com esse beijo desde que eu tinha 12 anos. Você acredita? Ela não acreditou. Regalou o olho. Tá falando sério? Sempre gostei de você. Sempre. Desde menino. Vai dizer que nunca desconfiou. Mas juro que não. Não fazia nem ideia. Como eu esperava, ela não acreditou. Na verdade, ninguém sabia. Só eu. Olha, foi uma noite simplesmente gloriosa. Quando encostei o carro na frente de casa, na verdade na frente da casa dela, não devia ser nem 11 horas da noite ainda, mas passava das 2 da madrugada e ainda estávamos ali conversando, namorando, escutando música. Que noite gloriosa, que noite fantástica. Que noite feliz. Aquela foi a primeira e apenas a primeira de muitas vezes que ficamos juntos. Até que a pedi em namoro, assim, de um modo oficial. E para minha alegria, ela aceitou. Imagine a minha felicidade. Tantos anos esperando por uma chance. E agora parecia que finalmente tinha chegado a minha vez. E eu não ia deixar escapar, mas não ia mesmo. Por isso é que eu ficava agora, olhando para aquele convite de casamento, e tinha horas que eu não acreditava. Repito, parecia um sonho. Namoramos durante 1 ano e 2 meses. Já estávamos noivos há 4. E agora faltava tão pouco para nos tornarmos marido e mulher. O casamento estava marcado para o mês de maio. Ela fez questão que fosse em maio, o mês das noivas. O problema foi que ninguém contava com essa maldita pandemia que se espalhou pelo mundo todo. Pandemia que estragou os sonhos de muita gente e atrapalhou os nossos também. Estávamos no comecinho do mês de abril, quando ela me chamou para conversar. Ai, Gil, eu tô tão preocupada, acho que vamos ter de adiar o casamento. Adiar? Tá brincando? A troco de quê? A troco de quê? Por causa da pandemia, amor. Tá todo mundo cancelando tudo. Mas adiar, sei lá, eu não gostei da ideia não, viu? Era só o que me faltava. É claro que eu também estava preocupado. Até porque, puxa vida, a gente tinha gasto tanto dinheiro para realizar o nosso sonho. Se bem que não era nem por isso. Era pelo sonho mesmo. Tantos anos sonhando em beijar a sua boca. Depois a gente começou a namorar. Depois marcou o casamento. Aí de repente, essa maldita doença. Todos os convites já tinham sido enviados, inclusive. Tinha convidado que já tinha mandado até presente. Sem contar que tudo já estava reservado e pago. Filmagem, buffet, a igreja, o padre. Ela falava daquele vestido de noiva o tempo todo. Pensa na frustração. Para encurtar a conversa, fomos obrigados a adiar a data. Em vez de maio, remarcamos para janeiro do ano seguinte. Fazer o quê? Não tinha outro jeito. Só que não foi só isso. A maldita quarentena acabou adiando o nosso casamento, mas também acabou afetando a nossa convivência. Um dia, logo depois que resolvemos remarcar a data, a gente conversou por telefone. Aí eu falei que ia dar uma passadinha na casa dela, depois do serviço, pra gente se ver, conversar, namorar. E ela me veio com aquela. Então, Gil, acho melhor não. A gente vai ter de dar uma maneirada nessa questão de ficar indo na casa do outro. Não é tanto por mim, mas você sabe, né? A mãe é do grupo de risco. Ela tem diabetes, pressão alta. Não quero arriscar de acabar passando esse vírus para ela, você entende? Deus me livre. Eu não me perdoaria. Mas, amorzinho, tem nada a ver. A gente não vai pegar vírus nenhum. É só tomar cuidado. Não, eu sei, né? Mas melhor não arriscar. Aliás, você também tem o teu pai, né? Que também é do grupo de risco. Então, melhor prevenir do que remediar. A gente vai se falando por telefone, por enquanto. Mensagem. Meu Deus, só de pensar em ficar sem vê-la já me dava um aperto no peito. Mas eu entendi o lado dela, claro que entendi. Estávamos ainda no começo de tudo. Todo mundo assustado. Tinha gente que não botava o nariz para fora de casa, com medo de acabar se infectando. Passou uma semana e não nos vimos uma vezinha sequer. Só conversávamos por telefone e por mensagem. Depois, mais uma semana, e assim fomos levando. No comecinho de maio, acabei sofrendo outro revés. Perdi o emprego. A empresa tinha 10 funcionários e teve de dispensar a metade. E no meio dessa metade, adivinha? Estava eu. Sabe, a sensação que eu tinha, na verdade não era nem sensação, era verdade mesmo. Estava dando tudo errado para mim. Mesmo assim, o pior mesmo era ficar longe dela. A saudade que eu sentia era tanta. A vontade que eu tinha de estar com ela, de beijá-la, de abraçá-la, de sentir o seu cheiro. Isso é que realmente estava me matando. Quando eu lembrava que nessas alturas já devíamos estar casados, mas eu tinha vontade de chorar. Foi somente no finalzinho de junho que ela concordou em se encontrar pessoalmente comigo. Acho que se deu conta de que, apesar do perigo, não era para tanto. E a gente então marcou de se ver. Só eu sei como me senti quando lhe dei um abraço. Quando eu vi essa mulher na minha frente. Quando beijei sua boca. Meu Deus, que saudade, que falta que ele estava me fazendo. A saudade que eu sentia chegava a doer no peito. Fizemos amor como se fosse a nossa primeira vez. O gostoso de ter ficado longe tanto tempo foi justamente isso. O encontro foi simplesmente maravilhoso. Bem, pelo menos para mim. E eu digo isso porque não sei. Ela não me pareceu tão saudosa de mim. Eu a conhecia como ninguém. E sentia uma certa diferença no jeito dela. Podia ser só impressão minha. Só que não sei. E ela me pareceu diferente. Sei lá, meio distante. E o pior é que nos dias que se seguiram, essa mudança só se acentuou. Eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, mas ela sempre negava. Não está acontecendo nada, Gil. Essa pandemia que acaba mexendo com a cabeça de todo mundo. Fica tranquilo. Não é nada com você. Era o que ela dizia. Por isso, apesar de tudo, eu tentava não me preocupar, mesmo com aquela sensação esquisita de que alguma coisa não estava bem. Os dias foram passando, a gente se encontrou mais duas vezes, até que no comecinho desse mês, ela me chamou para conversar. E olha, só pelo jeito dela, eu senti que não era coisa boa. Pelas tantas, ela deu um suspiro profundo, baixou os olhos. Então, Gil, essa pandemia me fez repensar sobre um monte de coisa, sabe? Minha vida, a nova realidade que a gente está vivendo. Inclusive sobre a gente. Sobre a gente? Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Sei lá, eu ando pensando muito e não sei. Você não acha que alguma coisa esfriou entre nós? Esfriou? Não. Comigo não, Marli. Meu Deus, o que você está querendo? Você está dizendo que esfriou o teu sentimento em relação a mim, é isso? Ela baixou os olhos, deu mais um suspiro. É como eu falei, eu senti que alguma coisa tinha de errado. Da minha parte, continua tudo igual, eu continuo te amando. Mas por que você está falando isso? Você tem alguma coisa para me falar? Ah, não sei, Gil. Eu estou muito confusa. Eu tenho pensado tanto. Mas eu não tenho nem conseguido dormir direito ultimamente. De tanto que eu tenho pensado, refletido. Na verdade, juro, não era o que eu queria, mas eu acho melhor a gente não apenas adiar, mas cancelar o nosso casamento. Cancelar? Não, Você só pode estar brincando comigo. Como assim cancelar o nosso casamento? Por que isso? Por que isso, Marli? Gil, eu não queria te magoar, juro que não. Tô até meio sem jeito de falar isso. Ensaiei um monte, se você quer saber. Mas eu já não sei mais o que eu sinto por você. Sabe, não sei, alguma coisa mudou. Não é como era. O que você está dizendo, meu bem? Você não gosta mais de mim? Não quer mais se casar comigo, é isso? O que foi que aconteceu? Você conheceu alguém, outra pessoa, é isso? Em vez de responder, ela fechou os olhos, suspirou e mais uma vez baixou a cabeça. Olha, meu coração quase parou de bater. Eu não queria acreditar no que tinha ouvido. Ela só podia estar brincando comigo. Falou que a gente não sabia quando tudo isso iria passar, essa doença, essa pandemia maldita, se algum dia tudo voltaria ao normal. Quem sabe nunca passasse, nunca descobrisse uma vacina, um remédio. Por isso não valia a pena ficar sonhando com alguma coisa que nem sabíamos se ia acontecer. Ficou dando desculpa, arrumando pretexto, colocando culpa na pandemia. Mas é claro que não era só isso. Pelas tantas, num fio de voz eu voltei a perguntar. Você não gosta mais de mim, é isso? Você não quer mais se casar comigo? Você conhece outro cara? Fala, Marli. Já que começou, fala tudo. Eu aguento, mas fala a verdade, pelo amor de Deus. Não me deixa nessa agonia. Não conheci ninguém, Gil. Em relação aos meus sentimentos, não sei, eu sinceramente não sei. Tenta entender o meu lado. A gente andou afastado esse tempo todo, a gente quase não se vê. Isso me fez perceber que talvez seja um erro levarmos adiante essa ideia de casamento. Você me desculpe, eu não queria te magoar. Mas é melhor parar com tudo enquanto ainda é tempo. Melhor que cometer um erro e ter de se separar depois. Por favor, fique com raiva de mim. Acabei chorando diante dela. Não consegui segurar o choro. Quando ela decretou o nosso fim, as lágrimas brotaram dos meus olhos e deslizaram pelo meu rosto. Eu pedi, eu implorei que ela pensasse melhor. Mas ela estava decidida. Sabe quando a pessoa está com a cabeça feita? Nada do que eu fiz ou falei foi suficiente para fazê-la voltar atrás. Nada. Vejam o que essa maldita pandemia me causou. Não custou apenas o adiamento do meu casamento, mas o seu cancelamento. Pior, ela acabou terminando comigo. Não só o casamento foi cancelado, nosso namoro, nosso noivado foram cancelados também. No começo, pensei que ela tivesse conhecido outra pessoa, mesmo ela tendo negado, que o motivo real dessa atitude incompreensível fosse, na verdade, outro cara, outro homem. Perdi noites de sono pensando nisso. Mas depois percebi que não havia ninguém. Não era por causa de outro que ela tinha se afastado de mim, cancelado o nosso casamento. Era porque ela não gostava mais de mim. Foi porque ela, de repente, se deu conta, a gente não se vendo durante tanto tempo, que ela não sentia tanta falta de mim. Estranho, né? Eu sentindo uma saudade doída, uma dor no peito, uma agonia por estar longe dela, contando os minutos que nos separavam de um encontro só para dar um beijo, para dar um abraço nela. E esse tempo, esse mesmo tempo, foi o causador de ela ter percebido que não sentia tanta falta de mim. que ela não me amava. Não gostava de mim. Pelo menos não o suficiente para se tornar minha esposa. Mãe dos meus filhos. Como eu tanto sonhei. Olha, faz 3 semanas. 3 semanas que eu choro feito criança. Porque eu não consigo aceitar que isso tenha acontecido. Não com nós. Não com a gente. Às vezes eu penso que é um pesadelo. Porque não é possível. Não tem um dia que eu não tente conversar com ela. Convencê-la a voltar atrás. Porque eu não consigo me conformar. Não é possível. Era pra gente estar casados. Tenho insistido tanto que já percebi que me tornei um chato. Mas é que eu não consigo evitar. Por isso resolvi escrever essa carta. Porque ela escuta direto esse programa. Não perde uma história. E foi por isso também que eu pedi à produção que colocasse minha carta na frente das outras. Eu sei que esse programa recebe muitas cartas. E a prioridade, naturalmente, é de quem manda primeiro. Mas eu sinto que corro perigo de vida. E juro que não estou exagerando. Dizem que não se morre por amor. Mas eu não garanto por mim. Essa é minha última esperança de convencer essa mulher a voltar para mim. Eu morro um pouco a cada dia. Desde aquele maldito encontro em que ela decretou o fim, não apenas do nosso casamento, o fim do nosso relacionamento, que ela praticamente falou que não queria mais nada comigo, que tinha aproveitado aquele tempo todo sem a gente se ver para perceber que não gostava tanto assim de mim, que não sentia minha falta. A vida sem ela não tem nenhum sentido para mim. E se ela não voltar, tem horas que eu penso que vai ser melhor se eu pegar esse maldito vírus de uma vez e partir desse mundo para sempre. Eu acho que só assim, para essa dor dar um alívio para o meu coração. Só assim mesmo, para eu parar de chorar, só assim mesmo, para eu parar de penar, para eu parar de sofrer. Eu te amo tanto, Marli. Eu te amo desde que era só um menino. Você sabe disso, eu te contei. Me tornei um homem e essa paixão, além de não acabar, pelo contrário, só cresceu. Passei de menino apaixonado para homem apaixonado. Essa paixão me acompanhou durante todos esses anos. E justamente agora, quando eu pensei que estava dando tudo certo, meu Deus, só de lembrar que éramos para estar casados agora, eu me desespero. Aí veio essa pandemia maldita, essa tempestade que parou o mundo, que afastou as pessoas e acabou me afastando de você também. Não é justo. Eu esperei tanto pela minha vez. Eu queria tanto ser feliz. E justamente quando tudo estava prestes a se realizar, veio essa tempestade e te afastou de mim. Virou a minha vida de pernas pro ar. Volta para mim, amor. Volta. Você sabe que eu te amo. Essa agonia que toma conta de mim está me matando aos poucos. Não desista de mim. Não desista de nós. Diante da tormenta, aí mesmo é que precisamos nos unir. Seja minha mulher, seja minha esposa, minha companheira, seja a mãe dos meus filhos, como a gente tanto sonhou. Eu sem você não valho nada, Marli. Eu sem você não sou nada. Minha vida não tem valor nenhum, que Deus me perdoe, mas é verdade. Volta para mim. dá uma chance para nós dois. A gente sonhou tanto com esse casamento. Não me deixe aqui sozinho. Não me abandone no meio dessa tormenta. Você sabe que sem você eu não sou nada. Você sabe que eu te amo mais do que mim mesmo. Não me abandone. Não solte a minha mão no meio desse temporal. Porque eu vou repetir pela milésima vez. Minha vida sem você é nada. Segure a minha mão. Diga que me ama, que você brincou. Ou decrete o meu fim. Oh, meu Deus, decrete o meu fim. Me leve dessa vida para sempre. Porque sem essa mulher, eu não sou nada.
See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Different lives, something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him.
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva e envia para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br com um telefone para contato com a produção. Do dia. Bom dia para você do signo de Áries, Ariano, Ariana. Apesar de você ter um gênio forte, você sabe se aproximar das pessoas quando faz questão disso. E quando você faz esse tipo de movimento em direção ao outro, tua vida melhora 100%. No romance, especialmente nessa fase, procure por relacionamentos, se é que está só, que não tenham muita possibilidade de confronto. Porque quando confronta a outra pessoa, você geralmente deixa fluir muita agressividade e acaba afastando ao invés de aproximar. A cor é amarela, número de sorte 47, hora favorável 10:30 da manhã. Bom dia para você de touro, taurino, taurina. Tudo que pinta agora em relação a trabalho ou ocupação deve ser encarado com muito otimismo. E por favor, pare de se diminuir e achar que não tem capacidade para enfrentar oposição, porque você tem capacidade não só para enfrentar oposição, mas para mostrar muita capacidade de trabalho quando realmente se dedica àquilo que faz. No romance, deixe as barbas de molho e não tome decisões precipitadas. A cor é verde, número de sorte 37, hora favorável 7:00 da noite. Bom dia para você do signo de Gêmeos. Geminiano, geminiana, você tem na instabilidade, tem o maior problema quando se trata de aproveitar uma chance, sobretudo na atividade profissional. Acima de tudo, você deve se conscientizar de que sem persistência, sem tenacidade, as coisas ficam longe do nosso alcance, inclusive com toda a capacidade, todas as qualidades e virtudes do mundo. No romance, nessa fase que é um pouco agitada, procure não trocar o certo pelo duvidoso e tomar muito cuidado com atitudes precipitadas. A cor é dourada, número de sorte 14, hora favorável 4:30 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Câncer. Olha, Câncer, ainda que não deva desconfiar sistematicamente de todo mundo, é aconselhável nessa fase contar basicamente consigo próprio, em vez de ficar na expectativa de receber ajuda ou incentivo. No romance, tua felicidade está no chão, não no mundo da lua, Câncer, viaje menos. A cor vermelha, número 30, hora 11:30 da manhã. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, você é uma pessoa de talento, personalidade, mas talvez esteja cometendo um pecado mortal, que acha que isso dispensa a dedicação, a força de vontade, e não dispensa mesmo, né? Tuas qualidades, por mais maravilhosas que sejam, só significam vantagem concreta quando você sua camiseta, como se fosse o mais desqualificado dos seres humanos. Precisa de tudo junto. No romance, perceba que as manifestações de orgulho, antes de atingir os outros, podem acabar afetando a gente mesmo, Leão. Ouro prata, número 16, hora 9:00 da noite. Bom dia para você de Virgem. Cuide da autoestima, Virgem. Não admito que pessoas ou circunstâncias desmereçam as suas qualidades ou te façam sentir-se inferior. Maior prova de personalidade que a gente pode dar é justamente não permitir que nada nem ninguém faça a gente descrer da gente mesmo, né? No romance, procure a paz e o bem-estar. Fuja de relacionamentos sofridos, complicados ou não correspondidos. Corecac, número 49, hora favorável 6:00 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não se dê muita folga, viu? Nem seja excessivamente condescendente consigo mesmo. Aprenda a cobrar de si um comportamento à altura das tuas ambições, até porque nada cresce em árvore, né? A gente, quando tem alguma coisa na cabeça, um desejo, uma ambição, tem que batalhar. No romance, Libra, tenha em mente que nem todo mundo e nem todos os momentos são fáceis ou são agradáveis. Felicidade é uma conquista diária. Cor azul, número 18, hora 10:00 da manhã. Bom dia, Escorpião. Relacionamentos, para sobreviver, exigem tolerância e capacidade de compreensão. Tenha isso em mente, Escorpião, na hora em que se sentir tentado a ser extremista com uma pessoa ou no relacionamento. No romance, ofereça sem exigir nada em troca e talvez consiga abrir definitivamente o coração de uma determinada pessoa. A cor é verde, número 18, hora 8:00 da noite. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, evitar que a divergência de opiniões seja motivo para confronto será uma necessidade para você agora, né? Atrito é coisa que, além de não levar nada, né? E não resolver, ainda te suga as energias do corpo e do espírito. Pergunta, será que você não tem coisa mais importante para fazer na vida do que ficar envenenando o teu espírito com discussão, ressentimento? No romance, faça das tuas palavras instrumento de aproximação em relação ao outro e não de afastamento. Acurevinho, número 27, hora favorável, 5 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, o tipo de atitude que você adota é que determina o andamento da tua vida. Atrasos, desacertos, por exemplo, são geralmente consequência de falta de atenção e dedicação, mesmo que a gente não admita, né? Comece a fazer as coisas com gosto, com vontade de fazê-las bem, com capricho, e você vai perceber a diferença, como tudo começa a mudar, para melhor. No romance, especialmente nessa fase, vale também a mesma política. Satisfação é consequência de estar ao lado da pessoa certa e de ser também a pessoa certa para o outro. A cor é amarela, número 31, hora 11 da manhã. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, momento propício a pensar seriamente em introduzir na prática as ideias que você tem na mente. Claro que nem tudo que a gente imagina pode ser colocado em prática da noite pro dia, né? Mas se você ficar esperando que tudo conspire a favor da tua iniciativa, né, sabe quando que vai dar certo? Nunca, né? Porque nunca tá tudo a favor. A gente é que tem que modificar a realidade. No romance, tem em mente que nada se resolve sem a gente realmente querer. Não espere a felicidade de bandeja, claro. Cor é salmão, número 23, horas 7:30 da noite. Bom dia para você de peixes. Compreenda, sendo que às vezes a vida apresenta situações que a gente não esperava, não estava preparado para enfrentar. E aí é preciso mostrar capacidade de adaptação. Não adianta ficar se queixando de que tudo podia ser melhor ou diferente. As coisas são do jeito que são, né? Ou a gente encara do jeito que são, ou não encara. No romance, não se permita fragilizar diante de nada. Quem acredita em si mesmo acaba sempre se tornando mais forte e mais capaz. A cor é roxa, número 25, hora 4 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia.
Show da manhã, 98.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu já tinha sido apaixonado pela irmã da minha mulher. Só que isso fazia tempo. Eu nem imaginava que um dia fosse gostar da Franciele, que a gente virasse namorados, depois acabasse até se casando. Naquela época, eu era tão vidrado na Fabiana que não conseguia me enxergar a Franciele diante de mim. Pelo fato de ser um pouco mais nova, eu praticamente nem conversava com ela. Voltava toda a minha atenção unicamente para a Fabiana. Só que ela nunca quis absolutamente nada comigo. Quer dizer, ficamos duas vezes numa festa, trocamos uns dois ou três beijos, mas nunca passou disso. Na última vez que ficamos juntos, eu cheguei a pedir-lhe namoro. Meu sonho era namorar sério com ela. Lembro até hoje do que ela falou. Ficou me olhando assim, pensativa. Depois falou aquilo: melhor não, Júlia. Você sabe que eu gosto de outra pessoa. Olha, aquilo acabou comigo. Rolava mesmo um boato de que ela era a fim do Reginaldo. Mas eu nunca imaginei que fosse verdade. Pensei que fosse só conversa. No fim, escutei da sua própria boca que ela não queria namorar sério comigo porque gostava desse cara. É para se ver o quanto a vida às vezes é injusta. Ele não queria nada com ela. E eu que queria, ela não gostava de mim. Eu morrendo de amores, louco por uma chance, mas ela também não era afim. Preferia sofrer pelo outro do que ficar comigo. Foi logo depois desse fora que eu levei, que eu e a Franciele começamos a nos aproximar um pouco, até que começamos a namorar. Claro que não tirei a Fabiana da cabeça, assim, do dia para a noite, mas comecei a namorar a Franciele assim mesmo, até que aos poucos ela foi me conquistando, com seu jeitinho carinhoso, o amor que ela sentia por mim, e acabei deixando a outra no esquecimento. Para resumir, namoramos por 1 ano e 4 meses, até que por um descuido ela engravidou. Aí a gente resolveu se casar. E olha, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. A cada dia que passava, a Franciele se mostrava a melhor esposa do mundo. Fazia uns 9 anos que estávamos casados. Tivemos uma menina depois. Eu, sinceramente, não poderia estar mais feliz. E foi mais ou menos nessa época que alguma coisa inesperada começou a acontecer. Um dia, minha cunhada foi nos fazer uma visita. Só que a Franciele não estava em casa. Tinha saído com as crianças, de modo que eu estava sozinho. Mesmo assim, ela entrou e ficou ali esperando minha mulher chegar da rua. A gente ficou ali conversando, até que pelas tantas, ela mencionou aquele caso lá do passado. Sabe o que eu estava lembrando esses dias, Júlio? De quando você queria namorar comigo. Você lembra disso? Ah, lembra, eu lembro, mas... Nossa, isso faz tanto tempo. Pois é, você e a Franciele nem sonhavam que um dia iam se casar, né? Aliás, sabe o que me pergunta às vezes? Como teria sido se eu tivesse aceitado teu pedido de namoro? Será que ainda estaríamos juntos até hoje? Eu respondi que não sabia, até porque não sabia mesmo. E pensei que ela fosse mudar de assunto, só que não. Continuou falando da mesma coisa. Que a minha irmã ia falar se nos ouvisse falando sobre isso, né? Mas você sabe que às vezes eu até me arrependo. Sério. Tem horas que eu fico reparando em vocês dois, no jeito como você trata minha irmã, e me bate até uma certa inveja, sabia? Eu acho que fui boba de ter dispensado você. Quem sabe a gente não estivesse feliz até hoje? Bom, imagine como eu me senti ouvir a minha cunhada falando aquilo. E além de ter falado, não foi só isso. Ela também me olhou de um jeito tão significativo. A Fabiana não tinha se casado. Se envolvia com um cara aqui, outro ali, mas nunca se firmou com ninguém. E de repente, começa com aquela conversa esquisita. Que não tinha sorte no amor, que nunca tinha tido assim um namoro realmente consistente, por isso nunca tinha dado certo com ninguém. E a cada palavra, me olhava ainda mais fixamente. A Fabiana continuava sendo uma mulher bonita. E claro que tudo isso começou a me deixar meio nervoso, mesmo porque dava para sentir que ele estava com alguma segunda intenção para cima de mim. E o pior é que, de repente, ela falou aquela frase. Sabe por que eu lembrei dessa história da gente de você querer namorar comigo lá no passado? É que essa noite eu tive um sonho com você. Quer dizer, com a gente, né? Só que não posso te contar. Tenho vergonha. Vergonha? Ué, por quê? Ah, sei lá. É que não foi um sonho assim comum. Tá me entendendo? No sonho, a gente... Ah, você sabe. A gente fazia coisa que não devia. Ela decididamente estava querendo me provocar. Tava mais do que na cara. Estava nitidamente, sabe, tentando me dizer alguma coisa nas entrelinhas. E o pior, não sei, é que eu acabei entrando no joguinho dela para encurtar a conversa. Acabou rolando até um beijo. No meio do bate-papo, até porque ele estava me olhando de um jeito que parecia até pedindo, eu acabei tomando a iniciativa e, enfim, acabou acontecendo. Eu e minha cunhada nos beijamos ali mesmo, na sala da minha casa. E sabe Deus o que mais podia ter acontecido? Se dali a pouco eu não escutasse o barulho da Franciele chegando com as crianças. Quando escutamos as vozes lá fora, a gente se afastou imediatamente. E graças a Deus, minha mulher não desconfiou de nada. Assim que abriu a porta, entrou, cumprimentou a irmã e eu já dei um jeitinho de sair dali de perto o mais rápido possível, para não acabar entregando com a minha cara de quem tinha culpa no cartório. Só que não consegui mais parar de pensar no que tinha acontecido, no que a Fabiana tinha me falado, no beijo que a gente trocou. Repito, se minha esposa não tivesse chegado com as crianças, quem sabe tivéssemos ido até além. De todo modo, aquela era uma situação que foi apenas adiada. Eu digo isso porque já no dia seguinte, a gente acabou trocando mensagens. Ela falou que não conseguia parar de pensar em mim, nos beijos que a gente tinha trocado, não mais do que 3 ou 4 beijos, e que queria terminar aquela nossa conversa num outro lugar. E eu, em vez de me precaver, botar a mão na consciência e agradecer, porque no dia anterior nada além tinha acontecido, e me recusar, enquanto ainda era tempo, concordei sem pestanejar. Nessas horas, quando bate o desejo, parece que a gente não pensa no perigo, né? E acho que não preciso nem dizer onde foi que acabamos tendo o final daquela conversa. Numa suíte de motel. Lá no passado, quando eu era apaixonado por ela, eu tinha sonhado tanto com aquele momento. Tê-la nos meus braços, em cima de uma cama, era tudo o que eu mais queria na vida. Só que naquela época, a gente não passou dos beijos. Ela não quis ter nada comigo, pelo menos nada sério. E agora? Agora estávamos ali rolando nus naquela cama. E a verdade é que não ficamos apenas naquela primeira vez. Às vezes, ela aparecia lá em casa para fazer uma visita e a gente ficava ali só de paquera. Não sei como a Franciele nunca nos pegou olhando um para o outro. Chegamos a trocar beijos em 2 ou 3 ocasiões, ali mesmo em casa, com a minha mulher ali perto, na cozinha, enquanto a gente ficava na sala. E sempre que dava, marcávamos de passar algumas horinhas num lugar bem reservado. Ah, meu Deus, que loucura! Só de lembrar de tudo isso. Ter um caso com a minha própria cunhada, principalmente porque lá no passado ela não quis nada comigo, mesmo sabendo que eu era apaixonado. Na época, eu era mesmo apaixonado por ela. Sabe, às vezes eu ficava me perguntando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que é como eu já falei, na hora do desejo parece que a gente não pensa. As consequências desse nosso gesto, no entanto, não demorariam a acontecer. E foi através da própria Franciele, sabe, a vida tem tantas ironias, foi através da minha mulher que eu fiquei sabendo. Uma noite, logo depois do jantar, ela me contou a novidade. Sabe, me contou assim, de um jeito bem casual, como se estivesse contando uma coisa qualquer. Ah, Júlio, esqueci de te contar. A Fabiana está grávida, acredita? Eu quase engasguei com a saliva. Grávida? Você tem certeza? Claro que tenho. A gente conversou hoje e ela me contou. Essa minha... Olha, eu acho que essa minha meia louca. Viu? Nem namorada ela tem. Não sei como que arranjou essa gravidez. Mas ela te contou quem é o pai? Falou lá o nome, mas disse que eu não conheço o cara. Só quero ver quando ela for contar lá pra nossa mãe. Que ela vai dizer? A mãe vai ficar possessa. Imagine o meu estado quando fiquei sabendo daquilo. Fiquei apavorado, só de pensar que pudesse ter algo a ver com a nossa história. E provavelmente tinha, né? Será que era de mim que ele estava grave? Só podia. A não ser que ele estivesse saindo com outro cara. Sobre isso, ela nunca me contou nada. No dia seguinte, marcamos de almoçar juntos e ela confirmou. Estava entrando no segundo mês de gravidez. E antes que eu perguntasse mais alguma coisa, ainda completou. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada pra ninguém que você é o pai. Não quero estragar o teu casamento, não. Fazer minha irmã sofrer. Porque ela ia odiar, né? Imagine se ela soubesse a verdade. Mas você tem certeza que esse filho é meu mesmo? Não, eu não acredito que você esteja me perguntando isso. Claro que é. De quem você pensou que fosse? Olha, foi engraçado, porque eu não posso nem definir exatamente o que eu senti naquela hora, porque foi um misto de felicidade e de preocupação, porque eu fiquei feliz. Não posso esconder isso. Mas ao mesmo tempo, claro, fiquei preocupado. Sabe Deus o que podia acontecer se a Franciele desconfiasse que eu fosse o pai daquele menino? Ela me amava, disso eu tinha certeza, mas tinha certeza também de que ela não me perdoaria uma traição. Ainda mais vindo da própria irmã. Eu fiquei tão pensativo em relação a tudo. Sabe, com dois corações. Feliz, por um lado, e ao mesmo tempo muito, mas muito preocupado. E combinamos que eu me responsabilizaria por tudo em relação à criança. Consulta, exame, remédios, tudo o que fosse preciso. E combinamos também que ela me daria o bebê para eu ser o padrinho de batismo. Assim eu poderia estar próximo dele o tempo todo, sem despertar muita suspeita. Aliás, ela chamou também a Franciele para ser a madrinha. E é claro, minha mulher ficou feliz pelo convite. Os meses passaram até que a Fabiana deu à luz. E nunca ninguém desconfiou de nada. Pelo menos a gente imaginava que não. Batizamos o bebê e ninguém, pelo menos eu acho, pela cabeça de ninguém passou que, na verdade, eu fosse o pai daquele menino. Até que um dia a Franciele, não sei se ela me jogou aquele verde ou se realmente, só sei que eu tremi na base quando ela falou aquilo. E falou assim, como quem não quer nada. Você sabe que eu estava olhando umas fotos do Paulinho, de quando ele era bem bebezinho? Você não acha? Foi a impressão que me deu que ele e o Ricardo são muito parecidos. Dá uma olhada aqui nessa foto para você ver. Paulinho era o nosso filho. E ele já estava com quase 10 anos. Ricardo era o meu filho com a Fabiana, que a gente tinha batizado e que ninguém sabia que era meu. Juro. Até aquele momento, ela nunca tinha reparado que os dois realmente eram parecidos. Ou se tinha, nunca tinha comentado nada. Bom, até aí tudo bem. Se não fosse um detalhe, o Paulinho era parecido comigo, a minha cara. Isso para dizer o mínimo. E o pior é que ela falou tudo aquilo como se estivesse realmente desconfiada. Você percebe pelo jeito como a pessoa fala. E não apenas fala, ela falou assim como quem não quer nada e depois ficou olhando para mim com a cara mais desconfiada do mundo. Olha, não sei como tive presença de espírito para responder. É, você tem razão, até lembro um pouco, mas criança, você sabe, né? É quase tudo igual e parece que todos têm a mesma cara. Ela não falou mais nada, mas continuou me olhando daquele jeito esquisito. A verdade é que desde esse dia me sinto caminhando sobre uma corda bamba, temendo que a qualquer instante, a qualquer momento, minha mulher descubra o meu deslize. Se fosse só o deslize, não era nada. Mas o deslize deu frutos. Se transformou numa criança. Depois da gravidez, eu e a Fabiana nunca mais tivemos nada. Absolutamente nada. Quer dizer, ela até tentou. Mas eu me dei conta do perigo que estou correndo. Aliás, nós dois, né? E tratei de cortar o mal pela raiz. Se é que dá para dizer isso, né? Pena que foi um pouco tarde. Porque ela já estava esperando um filho meu. Não que eu esteja dizendo que o nascimento do meu filho foi um erro. Não, longe de mim. Até porque adoro esse menino. Mas toda essa situação podia ter sido evitada. O meu medo é que tudo isso venha à tona e meu casamento acabe indo pro ralo. Coisa que vai acontecer se minha mulher realmente descobrir o pecado que eu cometi. O problema todo é que eu amo a minha mulher, por incrível que possa parecer. Ela e os nossos filhos são tudo para mim, como amo também esse meu outro filho. Mas não quero que minha família seja desintegrada por causa do meu erro. A Franciele não vai me perdoar se souber que eu fui capaz de traí-la e com a própria irmã ainda por cima. Aliás, ninguém da família vai me perdoar. Sei que é tarde para me arrepender, mas fazer o quê? A gente só se dá conta do passo errado que deu quando não vem mais volta, quando não tem mais conserto. Por enquanto, meu casamento está salvo. Mas eu sinto tanto medo que um dia, sabe, a cada dia que passa, o Ricardo fica mais e mais parecido com o Paulinho. E eu noto o olhar da Franciele quando eles estão perto um do outro. Ela nunca mais me falou nada. Nunca me acusou de nada. Mas eu sei muito bem que lá no seu íntimo ela desconfia de alguma coisa. Olha, que Deus me ajude que essa história permaneça em segredo. Que ela nunca desconfie, ou melhor, nunca descubra nada, né? Porque desconfiada ela já está há muito tempo. Na verdade, nem sei porque resolvi contar essa história no ar. Já que eu quero que tudo fique em segredo, acho que foi para desabafar. Sei lá, tirar um pouco desse peso dos meus ombros. Aliás, por mais que eu queira que tudo fique em segredo, tem horas que eu também sinto vontade de contar para todo mundo, de uma vez por todas, porque assim todos já ficam sabendo que o Ricardo é meu filho. E eu não vou precisar mais fingir diante de ninguém que sou apenas o seu padrinho. Mas e o medo? O medo das consequências me faz paralisar. Tenho medo de botar tudo a perder, de ver o meu casamento destruído, ser obrigado a ficar afastado dos meus filhos e da mulher que eu amo. Essa mulher aqui, apesar de ter traído, de ter enganado com sua própria irmã, eu amo demais. Simplesmente não vivo sem ela. Sabe o que eu me pergunto? Às vezes, meu Deus, por que que a gente faz tanta besteira nessa vida? Meu Deus, me responda. Por quê? Loving you, I could never have before. And even you, just opening up the door, begging you. I told myself the signs and tell me to. I gotta get this off my mind. I never thought I'd be. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva e remeta a sua história para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.